Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Na República Democrática do Congo, os bispos convocam uma mobilização para acolher o Papa Francisco. A guerra é terrível, mas não devemos desistir. Devemos seguir avante no caminho da paz. O Papa Francisco, aos membros do Instituto dos Estudos Internacionais de Salamanca, esta manhã no Vaticano. Estes e outros os principais temas para desenvolver já. Nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 26 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o senhor Akira Chiba, embaixador do Japão junto da Santa Sé para a apresentação das cartas credenciais, a delegação do Instituto Europeu dos Estudos Internacionais de Salamanca, o senhor Yohei Sasakawa, presidente da Nippon Foundation, o professor Fábio Fava, coordenador do Grupo de Coordenamento Nacional para a Bioeconomia com o Séquito, os participantes à Conferência Internacional Women Building a Culture of Encounter Interreligiously e, finalmente, os membros da Associação Italiana Fundação e Entes Filantrópicos. O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Wayuso, no Ghana, apresentada por Dom José Francis Kweku Essien, e o Papa nomeou o bispo da mesma diocese, o padre Samuel Nkwa Boateng, do clero de Uaso, até então administrador da catedral de Uiaso. Na quinta-feira, dia 1 de dezembro de 2022, a sala de imprensa do Vaticano divulgou o programa da viagem do Papa Francisco à República Democrática do Congo, RDC, e ao Sudão do Sul, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023. Os bispos dizem estar muito felizes por receber este novo programa da visita do Papa e lançam um apelo aos fiéis católicos, aos homens e mulheres de boa vontade, a se mobilizarem para dar ao pastor da Igreja Universal um acolhimento digno. Porque, afirmam os prelados congoleses, o encontro com o Papa é um momento de graça que exige uma boa preparação espiritual. Por isso, os bispos pedem todas as paróquias e comunidades religiosas que retomem a oração, preparada para esta intenção no final de cada celebração eucarística, até ao fim desta visita. A Conferência Episcopal do Congo, SENCO, também recomenda a adoração ao Santíssimo Sacramento todas as primeiras quinta-feiras do mês e a recitação do Rosário todos os sábados. Além disso, os párocos da Igreja do Congo expressam a sua gratidão às autoridades do país que estão envolvidas nos preparativos, bem como a todos os fiéis e pessoas de boa vontade que contribuíram financeiramente para a organização material deste evento. O SENCO também convida todos os congoleses a realizar atos de misericórdia, reconciliação e construção da paz e da fraternidade. A guerra é terrível, mas não devemos desistir. Devemos seguir avante no caminho da paz. O Papa Francisco, aos membros do Instituto Europeu de Estudos Internacionais de Salamanca, esta manhã no Vaticano. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira alguns membros do Instituto Europeu de Estudos Internacionais de Salamanca, na Espanha. É um prazer para mim recebê-los novamente nesta casa e partilhar mais uma vez com vocês o fruto de suas pesquisas sobre a realidade política e social atual, disse o Papa no início de seu discurso, ressaltando que Roma é o cadinho de culturas e povos há milênios. Herdeira desta vocação universal, a Sé de Pedro sempre esteve atenta às vicissitudes de todos os povos, aos seus anseios, aos seus esforços e às suas dificuldades para obter uma vida melhor, procurando fazer com que alcancem a paz que Jesus prometeu aos seus discípulos.
E essa paz não só supera a que já podemos alcançar com meios puramente humanos.
Esta paz não só vai além do que podemos obter por meios meramente humanos, mas também nos desafia para que não se baseie simplesmente em equilíbrios de poder ou em silenciar as justas demandas dos desfavorecidos. No entanto, a paz entre os homens é um bem essencial pelo qual devemos trabalhar com zelo e suplicar com fervor a Deus. Segundo o Papa, é difícil pacificar, porque a primeira reação que temos é a de pegar uma pedra e jogá-la no outro, declarar guerra. Depois negociar. Não. Pacificar é mais fácil se você tomar as providências, disse ele. A seguir, Francisco citou um trecho de sua encíclica Fratelli Tutti. Toda a guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra é um fracasso da política, um fracasso da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal. Se pensarmos que no último século houve três guerras mundiais, de 1914 a 1918, de 1939 a 1945, e esta atual, que é uma guerra mundial, como entendemos isto? Perguntou ele.
Se pensarmos que o budget mais importante é a fabricação de armas.
Se pensarmos que o orçamento mais importante é o da fabricação de armas, e que com um ano sem fabricar armas, o problema da fome no mundo seria resolvido. Ou seja, já temos uma orientação belicista de destruição. Se pensarmos que hoje a tecnologia das armas chega a um ponto que com uma única bomba, uma cidade inteira como esta pode ser destruída. O que esperamos? Estamos a caminho. Parece que não se entende isso. É por isso que a luta pelo entendimento humano e pela paz deve ser incansável. Não podemos nos dar ao luxo de tirar férias disso. A guerra é terrível, porém não devemos desistir. Algo novo pode nascer dessas cinzas. Nesse fracasso, podemos encontrar uma lição de vida, disse ainda o Papa. A seguir, Francisco disse que quando foi ao Sacrário Militar de Redpulha, um cemitério militar situado no município de Fogliano Redpulha, nordeste da Itália, e viu as sepulturas, ele chorou como um menino. Depois disse que quando foi ao cemitério americano em Anzio, próximo a Roma, e viu as idades dos soldados, 19, 20, 21 anos, que aquilo mexeu com ele. Nós não aprendemos, sublinhou. A seguir, recordou os desembarques na Normandia e as pessoas mortas naquela batalha. É o drama da guerra. Quando vamos entender isso? Disse ele. Depois recordou que quando foi à Romênia e à Eslováquia, passando pelas cidades, as pessoas acenavam, mas notou que quase não havia homens idosos. A guerra, isso é muito difícil. Acho que temos que reagir. A guerra é terrível. Temos que fazer algo novo com esse fracasso, encontrar uma lição de vida, sublinhou. O que parece uma derrota e um motivo de vergonha pode, como o escândalo da cruz, transformar-se numa vitória, disse ainda o pontífice. Como? Perguntou o Papa. Se com a nossa oração e com o nosso trabalho soubermos dar soluções, unir esforços, testemunhar que o amor, a fraternidade e o verdadeiro humanismo, que nasce da fé, vencem o ódio, a rejeição e a brutalidade, respondeu ele. É um desafio que vocês aceitaram e agradeço-lhes por esse desejo de contribuir, a partir de sua ciência, com elementos válidos que ajudem a todos a seguir adiante no caminho da fraternidade, no caminho da paz e da unidade humana, concluiu o Papa.
Advertência e mudança. A reflexão do Papa Francisco na conclusão da semana de oração ontem pela unidade dos cristãos foram inspiradas nestas duas palavras. Pormenores com o colega Silvonei José.
advertência e mudança. A reflexão do Papa Francisco na conclusão da semana de oração pela unidade dos cristãos foram inspiradas nessas duas palavras. Na Basílica de São Paulo, fora dos muros, estavam presentes na tarde desta quarta-feira inúmeras lideranças cristãs, como o metropolita Policarpos, representante do Patriarcado Ecumênico, Ian Ernest, representante pessoal em Roma do arcebispo de Cantuária, membros do Conselho Pan-Ucraniano das Igrejas e das Organizações Religiosas, do Instituto Ecumênico de Bossey e da Comunidade Tezé. É a voz de Isaías que adverte o povo de Deus convidando a mudança. Na sociedade do tempo do profeta encontrava-se difusa a tendência, infelizmente sempre atual, de considerar abençoados por Deus os ricos e desprezar os pobres. Mas o Senhor proclama felizes os pobres.
Ecco dunque il primo motivo di sdegno. Dio soffre quando noi, che ci diciamo suoi fedeli, anteponiamo la nostra visione alla sua.
Temos aqui o primeiro motivo de indignação. Deus sofre quando nós, que nos dizemos seus fiéis, seguimos os critérios da terra em vez dos do céu, contentando-nos com um ritual exterior e permanecendo indiferentes face àqueles que mais lhe estão a peito. Além disso, prosseguiu Francisco, há um segundo motivo, mais grave, que ofende o Altíssimo: a violência sacrílega. Diz ele: as festas e as solenidades são-me insuportáveis. É que as vossas mãos estão cheias de sangue.
Il Signore è irritato per la violenza commessa verso il Tempio di Dio che è l'uomo, mentre viene onorato nei templi costruiti dall'uomo.
O Senhor está irritado com a violência cometida contra o Templo de Deus, que é o homem, enquanto ele é honrado nos templos construídos pelo homem. Podemos imaginar com quanto sofrimento assistirá ele a guerras e ações violentas empreendidas por quem se professa cristão. Com o desenvolvimento da espiritualidade e da teologia, disse ainda Francisco, não temos desculpas. Todavia, ainda há aqueles que parecem sentir-se encorajados, ou pelo menos autorizados pela sua fé, a defender várias formas de nacionalismo fechado e violento, atitudes xenófobas, desprezo e até maus-tratos àqueles que são diferentes. Se quisermos que a graça de Deus em nós não seja estéril, devemos opor-nos à guerra, à violência e à injustiça, onde quer que se insinuem. O pontífice recordou que o tema dessa semana de oração foi escolhido por um grupo de fiéis do Minnesota, conscientes das injustiças perpetradas no passado contra as populações indígenas e, nos nossos dias, contra os afro-americanos.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.